Fala pessoal, muito bom dia! Aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje é dia 26/1/2021, terça-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segunda. Os mercados americanos encerraram na segunda em um misto, com os investidores de olho, né, em um possível delay, uma possível demora para a recuperação econômica das principais potências. E de olho também na safra de balanços pesada que aguarda essa semana. Logo, o Dow Jones ele fechou aí com uma queda de 0,12%, o S&P 500 fechou com uma alta de 0,36% e a Nasdaq bateu aí novo recorde, tá, com uma alta aí de 0,69%. Do lado de setores, na segunda a gente teve destaque para Biotechs XBI com uma alta aí de 2,96%, Utilities XLU com uma alta de 2,04% e Tecnologia XLK com uma alta aí de 0,87%. Já na ponta negativa, a gente teve Petróleo XLE com a queda aí de 1,05% e Bancos XLF com queda de 0,73%. No dia de ontem, do lado da economia, a gente não teve nenhum dado relevante. E do lado do dólar, na segunda, né, o dólar ele fechou em alta aí, cotada 5,51, uma alta de 0,60%. No cenário externo, repercutiu a dúvida se os países, né, terão aí, né, uma recuperação mais lenta, bem como se as vacinas serão suficientes para conter o avanço do vírus. E já no cenário interno, o dia ficou marcado pela repercussão da saída do presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira Júnior. A renúncia do executivo levou aí preocupações sobre o programa de privatizações do governo brasileiro também. Vamos falar então logo do dia de hoje. Começando lá na Ásia, no continente asiático, as ações elas operaram a madrugada em queda. O índice de Xangai ele fechou com uma queda de 1,51%, enquanto no Japão, a Nikkei ela fechou com uma queda de 0,96%. Do lado da Europa, na zona do euro, as ações elas abrem alta, mesmo com os desafios em cima das vacinas e com os resultados trimestrais em foco nessa semana. A Eurostoxx operava aí com uma alta de 0,91%, hoje 7h50 da manhã no horário de Brasília, enquanto a CAC40, índice francês, operava aí com uma alta de 0,85%, e a DAX, índice alemão, com uma alta de 1,31%. Do lado dos principais futuros americanos, eles já amanheceram em queda, pessoal, com o futuro do S&P 500 caindo aí 0,27% e o futuro do Dow Jones caindo leve 0,13%, hoje 7h50 da manhã também. Do lado da agenda do dia de hoje, a gente tem preço de imóveis e confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem resultado da gigante Microsoft, código MSFT, a gente tem Johnson & Johnson, código JNJ, a gente tem a vendedora de café Starbucks, código SBUX, a gente tem fabricante aí de processadores e placas gráficas AMD, código AMD também, a gente tem a 3M, código MMM, American Express, código AXP e muito mais. Então vou ficar de olho na safra de balanços que a gente tem no dia de hoje, a gente vai ter também nos próximos dias, que também tem muitas empresas aí para divulgar resultado e o ânimo dos mercados podem sim ficar, né, em cima das expectativas que essas empresas, né, estão aí para entregar seus resultados. Então vamos lá para destaque de ativos, que é aquilo que a gente mais gosta aqui de escutar no podcast. Começar, tá, com o aumento de preço-alvo da Apple, código AAPL. A Wedbush ela elevou aí, tá, a sua meta do preço das ações da Apple para de 160 dólares, que era antes, para 175 dólares, tá? Ela elevou e disse que espera que a empresa entregue unidades de iPhones aí arregaladas quando relatar os lucros na quarta-feira após, né, o sino aí do mercado. Com base nas verificações recentes na Ásia, isso é o Wedbush comentando, né? Eles acreditam que a cadeia de suprimentos atingiu cerca de 90 milhões de unidades de iPhone fabricadas no trimestre de dezembro. Para colocar isso em contexto, em meados de dezembro, tá, tínhamos aí algo na faixa de 80 milhões com uma meta de alongamento na faixa desses, né, 80 milhões, e no final de outubro estávamos antecipando aí 75 milhões de unidades, né, com uma linha com essa nova linha, né? E cerca de 3 meses também, né? Estimávamos 65 milhões e 70 milhões de unidades. Isso tudo é o que a Wedbush, tá? Estava comentando de suas previsões. Isso é aproximadamente um aumento de 35% em relação às previsões originais da Wedbush, tá? Então, acho que a Apple ela dispensa a apresentação. A companhia é famosa por seus smartphones, iPads, MacBooks. Atualmente ela conta aí, né, com valor de mercado de 2,4 trilhões e em 2019 entregou 274 bilhões em receitas anuais. Então, o pessoal fica de olho aí no resultado da Apple que sai essa semana também, tá? Quarta-feira. Agora vamos para uma outra companhia que foi, de certa forma, polêmico, tá? O que aconteceu com ela. Vamos falar da GameStop, que ela pode ter sido aí uma grande vitória pro Michael Burry. Para quem não conhece o Michael Burry do filme The Big Short, vou explicar um pouco mais sobre ele aqui também, tá? O gestor de hedge fund mais famoso por suas posições vendidas e contrárias pode ter feito aí uma outra fortuna, tá? Nessa última alta ao apostar na GameStop, código GME, tá, pessoal? Michael Burry, ele ficou famoso aí por ser um dos gestores financeiros destacados no livro do Michael Lewis, o livro que se chama, né, The Big Short. Ou A Grande Aposta, tá? Tem um filme também para quem não assistiu, vale muito a pena, fica aí de recomendação, por apostar, né, contra a bolha imobiliária lá em 2008. Agora, ele detinha mais de 1,7 milhão, tá, de ações da varejista de videogames aí, que é a GameStop, no final do terceiro trimestre, de acordo com documentos, né, de órgãos reguladores. Burry tem sido otimista com a empresa por um tempo. Ele disse, inclusive, ao The Baron, tá? Como escritor do The Baron, o Taiki, em 2019, isso, que os novos consoles da Microsoft e da Sony estenderiam a vida do GameStop significativamente. A ação disparou, né, logo depois que o Burry revelou que estava apostando nisso também. A GameStop ela sofreu aí uma pequena pressão nos últimos dias, à medida que os comerciantes de varejo acumulavam suas ações. Né, com muitos deles até escrevendo suas próprias negociações em sites de mídia, como o próprio Twitter e o próprio Reddit. As ações da GameStop também, elas chegaram a subir até 144%, tá, no dia de ontem, pessoal, e encerraram aí com alta de 18%, para vocês verem a volatilidade, né, em cima das ações, o que que tá acontecendo. Sendo que as ações da GameStop subiram mais de 300%, né, apenas em janeiro, e mais de 400% em 3 meses. As ações valiam apenas 6 dólares há 4 meses atrás. As ações saltaram com o um anúncio na esperança de Cohen, o cofundador da Chewy, que detém parte relevante aí das ações da companhia, levasse uma mudança estratégica para dentro dela. O ganho desencadeou uma onda, né, de cobertura de curto prazo de hedge funds e corretores que apostavam contra a ação. Então, pessoal, vamos lá, né? É um entendimento, né, do que eu acabei de falar aqui agora. Primeiro temos que entender o que é uma venda a descoberto, né? E nada mais é que quando um cliente, né, a gente pode pegar aí um broker, um corretor ali, né, ele tá vendendo, ele tá apostando contra uma alta, ele tá apostando que o papel caia, tá? Então ele está vendendo ações de uma determinada companhia, mas ele não possui os papéis dessa companhia, ele não possui ações dessa companhia, mas ele está vendendo ela, né? Mas ele pode vender, pois alguém do mercado vai emprestar para ele, tá, essas ações para que ele consiga realizar essa venda. E se ele for bem e o papel cair, né? Se a tese dele estiver certa e o papel cair, ele ganha dinheiro quando ele recomprar de novo a posição que ele estava vendido mais barato. Ou seja, ele vai ganhar na diferença, pessoal. É assim, tá, que muita gente acaba operando vendido, né? Vendido a descoberto. Dito isso, quando uma ação ela é vendida descoberto e de repente seu preço salta de uma forma acentuada, esses vendedores que estão a descoberto, né, teriam que recomprar as suas ações, né, as ações no caso, para cortar suas perdas. porque não estava no plano deles, né? Essa alta muito forte, essa alta muito acentuada. Então muita gente coloca um stop, né? Muita gente coloca ali, né? Um stop para que a sua operação ela seja finalizada, porque ele não aceita perder mais do que 10% de alta, não aceita perder mais do que 20% de alta, né? Porque como ele está apostando que o papel caia e o papel sobe, essas pessoas que estão apostando contra a alta, né? Quando o papel começa a subir de forma acentuada, vão perder dinheiro. Então, o que, que muitos fazem? Eles começam a recomprar, tá, essas ações para eles não sofrerem uma perda maior ainda, né? O que alimenta a alta, e a gente chama esse evento de short squeeze. E foi basicamente isso que aconteceu, tá, com as ações da GameStop. Aconteceu um short squeeze que muita gente estava vendida ali, tá? Segundo o próprio Wall Street, né, a GameStop foi um dos nomes mais vendidos nos últimos tempos. Para quem não conhece, tá, a companhia, ela é uma varejista de jogos que vende consoles, jogos físicos e outros produtos voltados para o mundo de games, tá, em suas lojas físicas. Fundada em 1996 e com sede no Texas, ela entregou aí cerca de 6,5 bilhões em receitas anuais em 2019, tá? E atualmente tem um valor de mercado aí de aproximadamente 5,3 bilhões. E agora a gente chega na nossa última, né, companhia aqui, nosso último destaque. Eu vou comentar a Kimberly-Clark, código KMB, que apresentou aí os seus resultados do quarto trimestre de 2020. Essa companhia, ela fabrica aí produtos de higiene pessoal e de consumo, tá, ao redor do mundo. Ela divulgou aí seus resultados referente ao quarto trimestre e bateu as estimativas também. Suas ações já até repercutiram bem, né? Fecharam ontem com uma alta aí de 3,25%. Ela reportou o crescimento orgânico das vendas do quarto trimestre, tá? E 5% aí, né, batendo o consenso dos analistas. A receita ficou em 4,8 bilhões, teve alta de 6% no ano contra ano. Quando olhamos no ano completo também, ela entregou 19 bilhões, uma alta de 4% frente ao ano anterior, com crescimento de 6% nas vendas orgânicas também em relação ao ano anterior. A aquisição da Softex Indonésia aumentou as vendas em cerca de 2% também da companhia. A receita por segmento ficou assim, pessoal. Cuidados pessoais, ela entregou 2,35 bilhões e é a maior receita, tá, hoje, dentro do segmento dela. Ela tem também o tecido ao consumidor aí, tá, que entregou 1,73 bilhões, uma alta de 14%, e ela tem a parte de Professional KC, que entregou aí 742 milhões, mas teve uma queda de 9%. Então, da parte de receita, meio que foi equilibrado, porque ela até conseguiu entregar um pouco mais de receita, tanto do lado do cuidado pessoal, né, e do consumidor, do que na parte de Professional KC, que teve uma queda. Quando a gente passa para o lucro operacional por segmento, né, cuidado pessoal entregou 400 milhões, uma queda de 10%, mas a parte de consumidor já está quase entregando a mesma coisa, entregou 337 milhões de lucro operacional e teve um crescimento de 20%. E Professional KC, porém, entregou 105 milhões, teve uma queda mais forte de 38%. Vale ressaltar, pessoal, que no ano o lucro por ação ficou em 7,74 dólares, uma alta de 12% em comparação a um ano anterior, tá? O bom resultado se deu por conta dos impactos positivos que o Covid-19 trouxe para a companhia, né? Com mais pessoas passando a usar os seus produtos. Para quem ainda não sabe, né, o que ela vende, algumas marcas até são conhecidos, né, pela gente que mora aqui no Brasil mesmo. É o caso da marca de papel higiênico Neve, para quem já deve ter visto aí nos supermercados, né? Ou para as mulheres, tem um absorvente da marca Plenitude. Então, ela tem marcas que são conhecidas, tá? E que são vendidas no Brasil também. São duas marcas que são vistas aqui no Brasil. Mas a companhia tem outros produtos, como lenços e etc., voltado mais para o higiene, né? Para o higiênico ao redor do mundo. No mais, o conselho aprovou também um aumento de 6,5% nos dividendos e autorizou um novo programa de recompra de ações aí de 5 bilhões, tá? Que complementa a autorização atual de 5 bilhões também, que deverá ser concluída aí até no final de 2021. E deu um guidance, então, a projeção para o ano de 2021, no qual ela espera um aumento de receitas aí de 4% a 6% e um lucro para ação ajustado entre 7,75 a 8 dólares. Para quem não conhece a Kimberly-Clark, Ela é uma fabricante de produtos de higiene, algumas marcas, né, eu comentei anteriormente, assim como os segmentos que ela se divide. Ela foi fundada em 1872, com sede no Texas. Ela emprega cerca de 40 mil aí colaboradores e em 2019 entregou por volta de 18,4 bilhões de receitas anuais. Atualmente, seu valor de mercado aí é de aproximadamente 46,4 bilhões. Pessoal, vou ficando por aqui. Hoje tem sala de análise comigo às 9h30. Quem quiser me seguir nas redes sociais, no meu Instagram é @BrenoBonani, meu Twitter é @Breno_Bonani. E, ó, hoje na live, vai ficar aí, né, já de spoiler, vou comentar um pouco mais sobre a nossa seleção de ativos que está para sair, tá? Ela sai essa semana ainda, são 7 ideias que a gente vai estar trazendo sobre investimentos e cada ideia vai ter 5 ativos, então a gente vai ter 35 ativos no total, tá? Dentro dessas 7 ideias. Então vale a pena ficar de olho, tá? Nas próximas lives a gente vai mostrar onde vai estar o material, onde vai estar essa seleção Avenue, e a gente vai mostrar, vou comentar um pouco mais, né, sobre o que a gente pode esperar desse material muito bacana que a gente preparou aí para todos os clientes. Então fiquem ligados na live de hoje, na live de amanhã, durante essa semana e nas nossas redes sociais também. Por fim, desejo a todos aí um excelente dia e um forte abraço, pessoal.